nós contamos com o Dia Nacional da Adoção. Uma data que foi instituída, claro, há muitos comentários acerca do assunto, acerca da adoção, muita comemoração também para a data. Já nós vamos falar a respeito do Dia Nacional da Adoção propriamente. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o promotor da Infância e Juventude, Rodrigo Curti Quadro, onde junto com ele está Carolina Sorte de Souza, oficial da Infância e Juventude. Nós vamos falar sobre o assunto, o Dia Nacional da Adoção, Brits. Então, a você que está acompanhando neste momento a programação, nossa conversa é sobre isso. E mais do que isso, já nós vamos trazer uma história de adoção, uma história que repercutiu aqui no Jornal Comércio. A repórter Jaqueline Castaldon foi atrás de um casal que nesta semana recebeu a notícia. Então são papai e mamãe nesta semana, papai e mamãe adotivos, e que estão muito felizes, e já a gente vai conhecer essa história. Mas muito bem, doutor Rodrigo Curti Quadro, obrigada pela gentileza da entrevista, por participar conosco aqui da programação pela segunda vez, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia, querido Brits, Carol. Obrigado pelo convite. A gente é um convite diferente hoje, né? E o ouvinte que nos escuta nesse momento, eu acho que não pode tirar a orelha de perto da rádio, porque são coisas do dia a dia que tocam o nosso coração, uhum, e nos fazem mais felizes, e nós fazemos crianças felizes, né? Então a adoção é um tema muito importante. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento vai sair daqui um pouquinho diferente, né? Da final do programa, esse tema vai que talvez possa fazer um pouquinho mais pelo semelhante. Essa é a nossa esperança hoje.
Ok, muito obrigada, com toda certeza. Já que o doutor deu a deixa, eu lembro que o ouvinte pode participar conosco através do WhatsApp. O WhatsApp aqui da redação, que é o 998710002. Anote aí, participe com a gente. 998710002. Oficial da Infância e Juventude, Carolina Socha de Souza. Obrigada pela presença, satisfação em tê-la também conosco. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes, Brites. Obrigada pelo convite. Como o Dr. Rodrigo falou, para nós é muito gratificante estar aqui hoje expondo um pouquinho sobre a adoção, que é um assunto tão lindo e emocionante. E nós que trabalhamos diretamente com isso, vemos como é gratificante nós podermos contribuir assim para que crianças que vêm de uma história muito difícil, né, sejam colocadas numa família substituta e sejam recebidas com todo amor e carinho.
Ok, obrigada. Brits?
Pois é, até quero falar com o Dr. Quadros, eu tenho um exemplo de família e de vida, de adoção. Eu tenho uma irmã, a mais velha, não podia nunca ter filhos, e de repente, há 40 anos atrás, ela teve a graça de receber um casal de gêmeos, adotou esses gêmeos. Se passar ela com 40 anos, 43, estou na menopausa. Ela estava grávida de uma filha, que hoje é médica. Aí tem até coisa de Deus no meio, doutor, quase. A felicidade dela contemplar com duas crianças que não eram, que eram do coração, eles estão na fase dos 40 anos agora, os dois, e de repente ela fica grávida de uma menina que hoje é médica. Parece que foi uma retribuição de Deus para ela, com toda certeza, né?
Eu até estava falando com a Carol, acho que não, na vida da gente não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E eu já te retribuo essa tua fala, Abri, dizendo o seguinte: a minha irmã, a minha única irmã, que é médica em Florianópolis, há 3 anos atrás também adotou. Ela já tinha 49 anos de idade, né, já não podia, a biologia já não ajudava mais. Isso. E chegou um anjo, o Vinícius, hoje, que é uma alegria, né? E eu vou dizer, ela é uma outra mulher, né?
Que bacana, né?
A voz de felicidade, o amor de um, né? Talvez ela tenha até perdido as esperanças de ter uma família num sentido de continuidade, né?
Certo.
E ela está completa, né? E ela me fala, é a mesma coisa, biológico, coração, não importa, né? A criança quer ser amada e nós temos amor para dar. E eu tenho certeza que muitos ouvintes têm muito amor para dar. Muito amor para dar. Só que às vezes não sabe, nem vou fora, não vou, tem que pagar, não paga, pego advogado, não pego advogado.
Não conhece os trâmites.
Eu posso, eu tenho idade e tal. Então hoje talvez a gente tenha uma oportunidade de esclarecer, né? De forma muito breve, claro, mais simplista para quem está nos ouvindo. Mas eu não tenho dúvida, Brites. A adoção na vida das pessoas é uma bênção, como foi na tua família e foi na minha também.
Brites e doutora Carolina aqui conosco, deixa eu te perguntar, doutor. Neste Dia Nacional da Adoção, hoje, 25 de maio, data que foi instituída e que é lembrada por muitos, nós temos o que comemorar? Ao se falar do Dia Nacional da Adoção, há uma comemoração ou ainda nós estamos muito aquém?
Nós estamos caminhando para a plena comemoração, né? Já foi muito pior, né? Hoje em dia as pessoas já conseguem compreender só de maneira mais completa, né? Mas ainda, você pode ver, nós temos aí cerca de 10 mil crianças e adolescentes no país aptos a serem adotados, 50 mil inscritos, mais ou menos, no país para adotar, mas por que que, né, tem mais interessado e tem menos crianças e adolescentes? O que que não está fechando nessa matemática?
Isso.
É o perfil que os adotantes buscam, né? Geralmente, as pessoas querem, né? E a gente não pode também fazer um julgamento disso, mas querem um nenenzinho branquinho de olho azul, menininha, né? Quando, na realidade, nossas unidades de acolhimento, né, os chamados abrigos, eles possuem muito pouco nenês, né, e a maioria é crianças de 5, de 6, de 7 anos, que não estão no perfil dos interessados. Né? E essas crianças, infelizmente, sedentas de amor, sedentas de lar, não são a opção primeira de um casal, de um solteiro, porque também a gente tem que esclarecer que pessoas solteiras também podem adotar.
É interessante.
Né? A gente acha que não tem que ter uma família. Não. Se você preencher todos os requisitos de lei, né, ter idoneidade, ter uma aptidão psicológica, participar do curso, o solteiro ou a solteira, o viúvo, a viúva, enfim, né, separado, também pode adotar. E outra, Brites, o homoafetivo também pode adotar. O casal homoafetivo, isso é um tema tão delicado, mas nós já tivemos aqui na nossa cidade, né?
Já tivemos
okay. Né, um casal, duas mulheres, e a criança está muito bem cuidada, muito... vivendo em plena harmonia, amada, que é o principal, né? A criança precisa de amor, né? Não importa se é preto, branco, amarelo, né? A gente tem que deixar isso bem claro, né? E às vezes casais homoafetivos adotam aquelas crianças que ninguém adotou, né? Porque já passaram da idade, já estão aí as crianças mais crescidinhas, né? Então elas estão às vezes até livres desse preconceito, digamos assim, e que nós também respeitamos, né? Cada um pensa de uma maneira, não estamos aqui para impor a maneira de pensar de ninguém, né? Mas as crianças têm direito a um lar, né? Desde que seja sadio, com valores, com amor, né? É isso que a gente pensa que importa.
Muito bem explicado.
Eu me lembrei agora, eu chego até a chorar, viu? Porque a gente, quando passa dos 60, é muito chorão.
Nós estamos percebendo. Mas
nós entrevistamos aqui uma empresária.
Isso.
Que tinha recém-adotado uma criança naquela semana. E nisso chegou o marido dela, no final da entrevista, com o filho, na faixa dos 6, 7 anos.
Então, mamãe, está com 9 anos hoje.
Mamãe! Já sentou no colo da mãe, beijou. Então, veja que, numa semana que ela tinha adotado a criança, o amor... Aquilo que o doutor acabou de falar, o amor transcende qualquer coisa, né?
E ela participou conosco da entrevista para o Dia das Mães.
Veja, né?
Ela veio para o Dia das Mães, hoje ele está com 9 anos de idade. E ela contou exatamente isso, que ele deitou no colo dela e ele ficou no formato fetal, não é mesmo, Brites? E ela sentiu naquele momento, né, uma criança de 6, 7 anos, como se ela estivesse gerando ele naquele momento. Então foi um carinho muito grande e ela trouxe essas palavras pra gente naquela manhã de sábado. E foi uma questão de uma hora para outra, que é a história que nós vamos daqui a pouquinho ouvir também, que aconteceu nesta semana aqui em União da Vitória. Carolina, é isso mesmo? É uma relação? É a senhora que acompanha, mãe, possivelmente este trâmite, é isso mesmo? Uma relação é tão próxima entre os pais adotivos com a criança? Já saem de lá como se fosse uma família pré-estabelecida há muito tempo?
Olha, existem casos e casos. Então, assim, ocorre muito, né, de acontecer já digamos que uma conexão ali, já na aproximação, é bem frequente, né? E às vezes acontece e às vezes o vínculo ele é construído diariamente, né? Assim como com os filhos biológicos, a gente tem que conquistar, né? A gente tem que ter toda uma dedicação de amor, né, para estabelecer esse vínculo. Então depende muito de cada caso. Mas eu até gostaria de contar uma história da comarca ali, que o Dr. Rodrigo começou falando do perfil ali da adoção, por que demora mais, né? Ou por que demora menos, o que, que os pretendentes procuram. Então, assim, a maioria procura realmente crianças de até 3 anos. Então, a partir disso, a gente já começa a considerar como adoção tardia, né? Então, fica é um pouquinho mais difícil, porque tem menos interessados e acaba que também as crianças que estão no abrigo, é difícil ter uma criança só, a maioria são grupos de irmãos, né? E nós tivemos ali em Porto União uma história, acho que faz uns 2 anos, tão bonita que, como o Brits colocou, você vê como Deus opera, né, nessas situações dessas crianças. Então, nós tínhamos um grupo de 3 irmãos. A menina mais velha tinha 9 anos. Então, 9 anos já é uma adoção bem difícil. É difícil você encontrar pretendentes para grupo de irmãos de crianças, né, com 9 anos. Então, assim, nós procurando ali no Cadastro Nacional e não estávamos localizando no Brasil inteiro quem ficasse com 3 crianças, uma menina de 9 anos. E eu recebi um e-mail lá de São Paulo, de um advogado que tinha feito o cadastro e estava... Como o Cadastro Nacional de Adoção ele ainda é um pouco falho, às vezes as informações não se casam direito, a gente tem dificuldade de localizar, então o que, que ele fez? Ele começou a mandar para todas as comarcas e-mail, dizendo que eles estavam inscritos e que tinham interesse em grupos de irmãos e tal. E a idade deslinde, eu acho que era 8 anos. Mas aí eu pensei, eu vou tentar com esse casal, né? Vai que dá certo, né?
Certo.
Respondi o e-mail dele e mandei uma foto das crianças. Na hora ele falou assim, não, são os nossos filhos que a gente estava procurando.
Olha só.
E a partir daquilo, ele e a esposa começaram a vir todo final de semana de São Paulo, acho que... Quase 2 meses eles fizeram isso, porque daí as crianças tinham que terminar o ano letivo para depois a gente liberar eles para irem para São Paulo, né? Então, eles vinham de ônibus, trabalhavam a semana inteira, vinham cansados, né? Para ficar com eles final de semana. E imagine, 3 crianças ainda tiram, né? Tem muita energia. Então, meu Deus, eles se desgastaram um monte. E daí acabou que levaram, e eu vou ser bem sincera, eu fiquei com um pouco de receio pelo fato de que quando a criança é um pouco maior, pode acontecer de demorar mais de se estabelecer o vínculo, né? Porque ela tem muitas lembranças ainda da família biológica, né? Às vezes fica muito tempo no abrigo, então requer mais paciência, né, ali na construção de vínculo. Mas foi uma coisa tão mágica, assim, que, meu Deus, é Deus operando, sabe? Já aconteceu afinidade. A menina maior, que eu pensei que fosse a que demoraria mais de estabelecer o vínculo, não foi a que estabeleceu por primeiro.
Olha só.
E, assim, eles são muito parecidos até fisicamente. É bem interessante como realmente acontece dos filhos adotivos ficarem parecidos, né, com
Exatamente.
Os pais.
Você acaba com
o jeitinho, e assim, daí eles estão no meu Facebook, sempre mandam notícias e tal. E é tão lindo e gratificante você ver ali aquela relação se fortalecendo a cada dia, né? Então, imagina, 3 crianças, eu lembro que a mais velha tinha 9, daí era uma escadinha. Acho que era 9, 6 e 3. E o menorzinho ainda, ele tinha, assim, alguns probleminhas de dificuldade de aprendizagem. Então, ele tinha, assim, alguns probleminhas na escola, também de fala, porque ele ficou bastante tempo no abrigo. E isso acabou que teve consequências ali, né, no desenvolvimento dele. Mas depois que ele foi para a família, assim, nossa, foi um salto, assim, no desenvolvimento dele, porque é o amor, né? Ah. É o amor que opera milagres, eu não tenho dúvidas disso.
O amor faz toda a diferença. Interessante, não é mesmo, Brits? É. Para a gente perceber até, a senhora falou dos trejeitos, né? Vai acompanhando de tal forma, porque a preocupação maior, doutor Rodrigo, é, que a gente ouve, é que a comunidade tem receio na adoção pelo fato de você que sabe se vai ter algum problema hereditário de doença ou como é que vai acontecer esse processo, mas nem a gente sabe, não é mesmo? Se você encontra um parceiro, uma parceira, você também não sabe quais são as doenças que ela possa vir a desencadear no decorrer da vida, não é mesmo?
É verdade. E os riscos são os mesmos, né? É, tanto na questão da saúde, porque você, quando tiver contato com a criança, você vai ter acesso ao histórico que ela teve, as carteiras de vacinas, os atendimentos hospitalares, por exemplo, então você vai saber, né? E como o nosso filho, não tem diferença nenhuma, Vanessa, né? Isso é um preconceito nosso mesmo, né? É um preconceito que tem que ser quebrado, né? E só para continuar a história da Carol, eles estiveram aqui em Porto União e me convidaram para o jantar, o casal de paulistas com as crianças. Mas, gente, as crianças e os dois de beijo o tempo todo. Tu vê, assim, aquele amor, né, que foi conquistado, assim, meu Deus, assim... a gente pode trabalhar 1000 anos, mas ver isso, gente, para essa família, né, a lei, nós, Ministério Público, Centro Social, juiz, a comunidade fez a diferença, né, então, mas não, se eu desencarnar agora, eu vou desencarnar em paz, se eu morrer em paz, porque é tão gratificante a adoção, sem dúvida, né, ver uma família assim, as crianças, né, que não tem culpa de nada, né, nós adultos que complicamos a vida, né, Vanessa, exato. Nós adultos, né. E olha, gente, tem criança e tem adolescente para ser adotado. Né? Se você tiver em dúvida, se tiver motivos legítimos, sabe, Brits? Porque também, né, não pode ser uma coisa, um ímpeto, né, uma coisa impulsiva. Tem que ser uma decisão madura, né? O casal, enfim, procure o fã da sua cidade. Se, né, não paga nada, não precisa de advogado, né?
Porque não é uma brincadeira.
Não,
né?
Você não vai pegar um produto e vai se arrepender. É bom a gente frisar isso, Brits e Vanessa e Carol. A adoção é algo irrevogável. Você uma vez fez a adoção, está feita, você não pode voltar atrás. Né? Então não é uma brincadeira, né? É uma coisa muito séria, mas com consequências... talvez das melhores possíveis.
Entendido. Doutor, é possível fazer uma visita no abrigo? Vamos falar aqui de Porto União, né? O SAM, enfim. É possível que a comunidade possa fazer uma visita? De repente quer conhecer as crianças? Isso é possível? Tem este ingresso?
Então, Vanessa, a gente tem que ter uma certa cautela para não parecer uma feira de adoção, assim, de... que vai lá, escolhe o produto e então tem que ter uma certa cautela, né? Então, mas essas dúvidas podem ser tiradas na vara de infância e até vamos adiantar aqui uma novidade, né? Nós agora em Porto União também está iniciando, e já estamos aí no início do programa de apadrinhamento afetivo. Olha. Então, o que vai ser isso, né? Você vai se inscrever, você vai ser capacitado para tal e você vai ser tipo uma espécie de um tutor, um orientador, um norte para aquela criança, para aquele adolescente, para trazê-lo. Mas assim, eu ainda não estou pronto para adoção, mas quero passear no final de semana, quero, vamos num cinema, vamos, né, isso com acompanhamento do judicial e da equipe. A gente pensa que essa aproximação, ela vai ser uma ponte para quem sabe talvez uma adoção, né, eventualmente, né, porque a gente às vezes... Não estou pronto para adoção, mas eu quero ter um contato, né? Eu quero conhecer, eu tenho amor para dar. Meu final de semana está vazio, minha semana... Falta um motivo para mim na vida, né? Quem não está nos ouvindo, às vezes, não sente assim... Está faltando algo mais para minha vida, né? Eu posso fazer mais, eu tenho amor, os filhos cresceram, não sei, né? Talvez esse programa se encaixe, né? Para as pessoas se inscreverem.
É o apadrinhamento solidário. Já o programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, 14 graus agora a temperatura. Neste dia 25 de maio, nós lembramos o Dia Nacional da Adoção. E para falar sobre o assunto aqui nos estúdios, Carolina Socha de Souza, oficial da Infância e Juventude de Porto União, ao lado de Rodrigo Curti Quadro, promotor da Infância e Juventude. Antes do repórter CBN, eu fiquei devendo aqui a conclusão para a Carolina, ela estava falando a respeito do apadrinhamento solidário que nós estávamos falando. Fique à vontade para a sua conclusão sobre o assunto, a sua reflexão, até porque a gente deixou a deixa aqui para o repórter, mas fique à vontade.
Então, assim, até para esclarecer para os ouvintes, como que funciona a questão do acolhimento, né, das crianças, uhum. E complementar o que o Dr. Rodrigo iniciou sobre o nosso programa de apadrinhamento. Então, assim, nem todas as crianças que estão no abrigo estão disponíveis para adoção. Então, pela lei, inicialmente, nós precisamos tentar fazer com que a criança volte para a família biológica. Então, tem crianças lá que ainda estão nesse processo, né, que a gente está trabalhando a família para ver se há possibilidade de voltarem ou não. Então, em Porto União, nós temos, acho que agora, umas 13 crianças e adolescentes acolhidos e nenhum está apto para adoção. O apadrinhamento afetivo, que é esse programa que a gente está desenvolvendo agora, ele visa beneficiar crianças maiorzinhas, em que a adoção já se torna um pouco mais difícil, um pouco mais demorada, né? Uhum. Então, crianças, adolescentes ou aquelas crianças e adolescentes que não têm vínculo familiar. Então, o nosso programa de apadrinhamento é apadrinhamento afetivo, Amor de Padrinho será o nome, é uma parceria, nós estamos iniciando, é uma parceria do Conselho Municipal de Direitos da Criança, do Judiciário, Ministério Público, o prefeito municipal Eliseu, que está nos dando maior apoio. Agora, pretendemos também chamar a Câmara de Vereadores, né, para criar uma lei municipal específica sobre isso. E qual que é o objetivo? Então, o objetivo é assim, aquelas pessoas que ainda não estão preparadas para adotar, mas que se sentem dispostas a se amor, né, que é o principal, é o amor, é a atenção. Então, elas podem se cadastrar, nós abriremos, vamos divulgar quando iniciar o programa, vai ser feita uma capacitação com essas pessoas que tiverem interesse e elas poderão conviver com essas crianças ou adolescentes. Então, o objetivo é, assim, que essas crianças tenham um convívio familiar, que elas tenham pessoas de referência, que elas conheçam uma realidade diferente daquelas que elas conheceram até então. Então, que elas possam sair passear, passar final de semana, ir nas férias, viajar, né? Então, assim, ter um convívio saudável com pessoas que estejam dispostas a oferecer amor. Então, o requisito financeiro não é o importante, é a disponibilidade de tempo e de amor. Nós teremos também a modalidade de apadrinhamento para quem não tem tempo, mas tem intenção de contribuir financeiramente. Por exemplo, eu não tenho tempo, mas eu quero ajudar pagando um curso, comprando roupa. Porque assim, nós temos até uma coisa que eu acho bem interessante, é assim, nós temos bastante adolescentes. Poxa, as meninas, elas querem ir no salão arrumar o cabelo, fazer a unha, comprar uma roupinha diferente, né? Claro que elas têm essa vontade. Então, nós estamos chamando a sociedade para contribuir dessa forma. E, inclusive, profissionais liberais, né? Que também não têm tempo, mas podem estar, de alguma forma, contribuindo, oferecendo o seu serviço para que eles tenham ali condições dignas de desenvolvimento, tá? Então, é assim, a gente já está aqui dando a introdução ao programa que nós queremos iniciar esse ano ainda, né? Aí nós queremos divulgar e já conto com o auxílio de vocês também para divulgar quando for um momento especial.
Com toda certeza.
Que bacana,
amor
nesse
de
dia,
padrinho.
Né? Nesse dia importante da adoção, esse projeto de Porto União.
Interessante.
Bacana,
Brito,
né?
Já tem uma participação chegando, se você me permite. O fim do telefone... Deixa eu só abrir aqui. O fim do telefone é o 84, diz o seguinte. Estou ouvindo atentamente os doutores, acompanhando aqui de casa. Nós temos grande intenção de adoção e podemos iniciar por este programa, o Amor de Padrinho. Já tem uma pessoa
sou
moradora de Porto União.
Que notícia maravilhosa.
Já temos uma participação aqui. Doutor, e a Carolina e o Brits? ao Álvaro, que está aqui nos estúdios, na técnica. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a gente ouvir uma história, já que nós estamos falando do Dia Nacional de Adoção. Nós vamos convidar aqui a ouvinte, nós que estamos aqui no estúdio, porque a repórter Jaqueline Castaldon, sabendo da vinda dos senhores, foi atrás e vai nos contar uma história desta semana de uma notícia de adoção para um casal aqui de União da Vitória. Vamos acompanhar juntos, então?
Álvaro, ao meu lado está o Roberto e a Cris, que são papais de coração, e vão contar para nós uma história muito bonita e muito rápida. Em menos de 24 horas, eles se tornaram papai e mamãe de uma bebê maravilhosa, que está aí tendo uma oportunidade de ter esse amor, né, esse convívio com uma família. Roberto, conta aí para nós como tudo começou. Vocês estavam mais ou menos um ano e meio na fila de espera para ser pai e mãe, de coração, e pai e mãe de verdade. É isso? Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos que estão ouvindo. Então, a nossa história, na verdade, ela começou bem antes desse um ano e meio, né? Porque surgiu várias dificuldades, né, para a gente poder ter um filho da forma biológica, né? Então, várias coisas aconteceram e eu e a minha esposa, a gente chegou à conclusão, talvez não fosse para a gente ter um filho dessa maneira. Em conversa um dia com um casal de amigos nossos, eles estavam na fila de adoção, a gente foi amadurecendo essa ideia e resolvemos entrar com o processo de adoção, né? O processo de adoção, ele leva um tempinho, então a gente procurou a vara da infância, né? Fez toda a documentação, conseguiu tudo o que precisava. Depois de cerca de um ano, a gente ficou habilitado para adoção, né? Então, a partir daí, a gente entrou na fila de adoção, depois que tinha feito todos os trâmites, fizemos o curso, entregamos toda a documentação, a gente ficou habilitado para adoção. Quem tem interesse, né, procura a vara da família e lá eles vão instruir, né, o que é necessário, a documentação toda que a gente tem que conseguir para entrar com o processo. São passados por algumas avaliações, por entrevistas, passa por um curso de formação, e aí, após tudo isso, né, o juiz dá o parecer, né, se é favorável, se tem alguma dificuldade, precisa ainda passar por alguma coisa, ou negativo, né? No nosso caso, graças a Deus, positivo. Depois desse período, a nossa expectativa era ficar pelo menos uns 4, 5 anos na fila, e um ano e 3 meses depois ligaram para minha esposa, eu acho que ela pode contar até melhor do que eu, como que foi isso. No dia 2 de maio ligaram para ela dizendo que tinha um bebê para nós.
Cris, vocês são papais e mamães frescos, né? Faz pouquinho tempo que vocês estão com ela. Porque o Roberto, quando eu abordei ele para fazer a reportagem, ele destacou que de um dia vocês não tinham nada e no outro dia vocês tinham tudo, inclusive ela.
Eu estava no trabalho, 2h30 da tarde, e recebo a ligação do pessoal do fórum falando que tinha um bebê pra gente. No momento, eu chorei, tremia e eu não sabia o que fazer. Bateu um desespero também, uma dúvida, e tipo, ai, será que agora, né? São tantas coisas, tantas questões que surgem na cabeça, mas aos poucos foi alinhando o pensamento e a gente foi até o fórum para a gente receber a nossa neném.
E o bacana ainda é que foi tão rápido, mas tão rápido mesmo, que a ligação foi no período da tarde e já no período da noite, algumas horinhas depois, já estavam com ela nos braços para esse primeiro momento, para esse primeiro contato. Como que foi isso? Como foi esse primeiro contato, a hora que vocês viram ela ao vivo e a cores?
Na verdade, antes a gente já estava muito emocionado. Quando a gente viu ela, não teve como segurar. Acho que foi 5 minutos de choro, de agradecimento, de... Nossa, até caía a ficha, tipo, esse neném é nosso, sabe? E pense, foi o meu presente Dia das Mães, porque no outro final de semana foi o Dia das Mães. E é o mês do meu aniversário. Então eu posso dizer que eu ganhei o melhor presente, nossa, que eu poderia imaginar, foi a nossa querida filha. Não tem palavras para descrever o que é. Eu só digo que é muito bom e que vale a pena.
Cris, você está na licença maternidade também, né?
Isso. Para as mães adotantes, tem os mesmos direitos que as mães biológicas, por exemplo. Tem os meses de licença maternidade.
Eu até questionei ele sobre o novo processo. Eu perguntei, ó, vocês vão tentar ter um filho do método natural ou vai ter um filho de coração? Mais uma vez, e a resposta foi bastante positiva. Que vem mais bebês ou até mesmo um pouquinho maiores aí nas próximas adoções.
Isso mesmo, a gente já tinha pensado nisso antes mesmo, que o primeiro a gente queria ter uma bebezinha para passar tudo que uma mãe normal passa, né? Acordar de madrugada, trocar fralda, escutar chorar, acalmar. E agora que a gente já tem o bebezinho, a gente já pensa em adotar talvez uma um pouquinho mais velha.
Mas pensa em adotar.
Pensamos sim. Em adotar.
Sim. Não vai demorar muito, né?
Não vai demorar muito, talvez seja mais um, talvez mais dois, a gente vai ver ainda.
E vale ressaltar que hoje vocês têm a guarda da neném, né? E como demoram mais um tempo para que o processo seja finalizado. Com a guarda em mãos, você já destacou que já fez plano de saúde, já fazer o processo de batismo. É filha.
É filha. É filha. Ela é nossa. Ela não nasceu da minha barriga, mas nasceu no nosso coração. Não, eu acho que não tem diferença nenhuma no amor.
Tem uma frase, uma palavra que consiga descrever tudo isso?
Olha, eu acho que uma palavra para descrever isso é que ela não nasceu de nós, mas ela nasceu...
Ela nasceu para nós.
Ah, de novo.
Com toda certeza. Com toda certeza. É o bebê que deveria vir para nós. Eu digo sempre assim, que eu coloco sempre nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz. Só tenho a agradecer a todos os anjos que a gente tem na nossa vida. Porque se não fosse o apoio de familiares, amigos, com certeza seria tudo mais difícil.
É, então ela não nasceu de nós, mas ela nasceu para nós. E acho que a palavra para resumir tudo isso é amor. Muito, muito amor.
Tá aí, não precisamos falar mais nada, né? Então, fica uma linda história que nós tivemos o prazer de contar aqui nas ondas da CBN Vale do Iguaçu, vai estar disponível no portal Vivale, uma matéria completa também no jornal Comércio, mas que fique aí a lembrança do que a Cris e do que o Roberto falaram, que as pessoas que têm interesse amadureçam a ideia, tem muitas crianças precisando desse amor, desse calor humano, dessa disponibilidade das pessoas, acima de tudo, com muita responsabilidade e com muito comprometimento. Que história bacana, viu, que eu pude compartilhar aí com você, ouvinte que acompanha a programação da CBN Vale do Iguaçu. Até a próxima, com outras histórias bonitas a serem lembradas e contadas aqui nas ondas do rádio.
Até a próxima, repórter Jaqueline Castaldon, obrigada por ter ido atrás desta história tão linda. Nós não contivemos as lágrimas aqui. É muito difícil a gente não se envolver com a história, não é mesmo,
não,
Brits?
Não tenha dúvida nenhuma.
O Brits está com os olhos araguados, o doutor aqui, a Carolina também emocionados, até porque a gente conhece esse casal e é um casal que tem um coração muito grande. Eu até comentei com a Jaque no momento que ela estava em trânsito para a entrevista de que essa criança vai ter muito amor. Não temos dúvida, não é mesmo, doutor?
Sem dúvida, eu acho que é engraçado que esse programa, eu vim para cá assim, achando que nós vimos ter uma conversa jurídica, uma conversa,
preparada aqui.
Uma conversa cartesiana, legalista, mas é incrível, eu confesso, acho que Deus, através de seus anjos, está aqui nesse momento e trazendo esse... essa emoção que a gente está sentindo, né? E eu tenho certeza que o ouvinte está sentindo essa emoção
igual,
também.
Igual, né?
Porque a adoção é o ato máximo de amor, né? Que você consegue pegar uma criança que já tem uma história triste, né? De amá-la e cuidá-la, e, enfim. Então, vou respirar fundo aqui.
Exato, olha, é uma emoção muito grande, eu tô toda arrepiada aqui, porque a Jaque trouxe, ela já tinha me contado a história, eu não tinha ouvido o áudio, eu deixei para ouvir aqui, até porque eu conheço, né, a trajetória deste casal e como eles bem pontuaram, pretendem adotar ainda mais crianças, né, para estar ao lado deles, eles têm um amor muito grande por crianças, enfim, para a família toda, sabe, Bates, a gente que conhece, e relataram muito bem, foi bem oportuno para este momento, este contentamento, agora nós temos uma filha e este zelo por esta filha, não é mesmo, Carolina?
Sim, é maravilhoso, nossa, é muito emocionante, assim, para nós que trabalhamos diretamente, né? Então, assim, o meu trabalho, ele inicia quando eu tenho que efetuar a busca e a apreensão daquela criança lá na família de origem.
Uhum.
Então, nossa, chega lá, você vê cada situação, assim, né?
Como é que eu preparo, o seu preparo para isso? Porque, até porque a gente ficou em lágrimas aqui ouvindo essa história. Eu imagino como é que deve ser a sua trajetória. Porque...
tirar essa criança de casa, né?
Sim.
O que tá faltando? É amor que tá faltando ali, né?
Às vezes é confusão entre o casal, briga.
É, Exato. Então assim,
alcoolismo, né? Alcoolismo, né?
Então, as crianças que vão para o acolhimento e posteriormente encaminhados para adoção são aquelas situações extremas, né? De negligência, de maus tratos, violência física, sexual, né? Enfim, são as situações mais extremas que nós trabalhamos. Então, esse ato de retirar a criança da família de origem é difícil, porque a criança, embora ela esteja sofrendo ali, são os pais, né? Então, ela tem amor pelos pais.
Uhum.
Então, é difícil você retirar, você fazer essa ruptura, você depois trabalhar a criança para ir para uma outra família, né? Porque, assim, é o que ela conhece. Por mais que sejam situações extremas, é o que ela conhece. Então, e ela consegue, né, ali naquele meio, desenvolver amor pelos pais. Então, é difícil esse trabalho. Mas, né, tem toda uma equipe no abrigo, psicólogo, assistente social. Então, vai sendo feito todo esse trabalho com a criança para depois ela ir para a família substituta, né? E, mas assim, voltando ao assunto do como é divino isso e como é gratificante, a gente vê o tempo todo, né, as situações, os milagres acontecendo. Isso. Então, eu lembrei agora de uma situação tão bonita também.
Conte pra
de
gente.
Adoção, que foi no dia 25 de maio. Então, nós tínhamos uma pretendente que o aniversário dela era dia 25 de maio. E nasceu um recém-nascido no dia 25 de maio e a mãe tinha me procurado antes para entregar para adoção. Então, a criança nasceu no dia 25, eu liguei para ela no dia 25, imagina que presente de aniversário,
imagina,
né? E ela conta que ela acordou assim e ficou pensando, ai, bem que a Carol podia me ligar hoje.
Meu Deus.
Uhum, foi
a força de pensamento.
Foi, assim, algo muito lindo, muito lindo. E a gente vê o tempo todo essas situações tão bonitas acontecendo, né? Então, assim, como o Dr. Rodrigo falou, tem crianças no Brasil inteiro que estão disponíveis para adoção. Quem tiver interesse, procura a vara da infância, não tem custos. Uhum. O procedimento, eu vou explicar rapidinho como que funciona. A gente faz um requerimento inicial, abre um processinho onde a pessoa tem que trazer os documentos, uhum, né, para habilitação. Daí, durante esse processo, é feito o estudo social. O casal, a pessoa tem que apresentar o parecer psicológico e participar do curso de preparação. Aí, depois disso, ela é habilitada e ela fica daí aguardando o filho chegar. Então, assim, algumas falam, ai, porque o processo demora muito, porque, na verdade, a lei até foi sábia por estipular esses requisitos e todos esses, né, o curso, o estudo social, por quê? Porque o casal, a pessoa, tem que amadurecer muito a ideia,
uhum,
né? Então, a criança não pode...
É a própria gestação, né?
É a própria gestação. Então, ele é lento, vai se preparando ali, refletindo bem, refletindo no perfil de criança que quer, na idade, né? Porque quando a gente vai fazer a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção, você tem que colocar tudo, né? A idade da criança, se aceita com problema de saúde, o sexo, se aceita grupo de irmãos. Então, tudo isso tem que ser amadurecido, né? Durante todo esse processo. Então, por isso que ele tem que ser também um pouquinho demorado, para a pessoa não agir por impulso, né?
Isso.
Ah, eu quero, daí depois tá com a criança, resolve mudar de ideia. Não, não,
não
pode.
Não quero mais.
Uhum. Não, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Então, quem tiver interesse, deixamos aqui o convite para procurar ou quiser mais informação também, procura a Vara da Infância. Lá em Porto União pode ser comigo ou com a Cláudia, que é assistente social. Estamos lá disponíveis para esclarecer qualquer dúvida.
Eu estou com uma participação atrás da outra. Olha aqui,
Brits.
Eu estava pensando aqui como é que eu vou fazer a leitura de todas elas, né? Agora 10h54. O fim do telefone... Deixa eu só buscar o fim do telefone aqui. O fim do telefone é o 51. O fim do telefone 51 participando com a gente disse o seguinte. Quero ouvir essa história. Acabei sintonizando da metade para o como é que eu faço. A história do casal, daqui a pouquinho, juntamente com a entrevista do doutor, da Carolina, que estão aqui nos estúdios, daqui a pouquinho em podcast, na página da CBN Vale do Iguaçu. Vamos colocar o mais rápido possível, né?
Verdade.
possível, né? Verdade. Para que a comunidade acompanhe. Temos mais uma participação aqui. O fim do telefone é o 22. Estou ouvindo atentamente. Estou com o coração apertado neste dia, ouvindo que tanta criança necessita de amor. Sou moradora de União da Vitória. O fim do telefone 14 diz o seguinte: que história linda! Parabéns ao casal e que venham muitos filhos do coração para este casal aqui de União da Vitória. Olha a torcida aqui do nosso público. Fim do telefone 43. Bom dia, estou ouvindo aqui o doutor e a doutora, estamos acompanhando aqui. É claro, estamos muito felizes em falar de adoção, até porque nós pretendemos entrar na fila. Sou moradora de Porto União, ó, já tem uma moradora de Porto União aqui, Carolina. A Carolina, que é oficial da Infância e da Juventude, ouvinte está ouvindo, acompanhando aqui a sua fala, né? E pretende entrar na fila de adoção também.
Que legal.
Tem mais participação, eu vou lendo aqui no decorrer. Brits.
Eu quero perguntar para o Dr. Quadro, que ele me abriu aqui o olho, por uma filhada minha. Hoje ela é mãe, ela é professora de educação física e foi adotada por uma mulher especial na minha vida, que era solteira e continua solteira até hoje. E hoje ela está com 28 anos ou 29, minha filhada. Eu sou padrinho dela só de Face, eu falo com ela só no Face.
Ah, é? Tem disso também, Brito? Padrinho de rede social?
Ou de rua, que a gente se abraça e se beija aí. Sou padrinho dela. E foi interessante também que ela é uma mulher solteira e que viu essa menina se apegou a ela, vieram para a vara da infância da juventude, pegou a guarda provisória, foi para a luta e documento tal, dali 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, veio a guarda definitiva, ela como mãe da cara, certo?
Certo.
Foi o primeiro caso de União da Vitória, você veja, não tem muitos anos, ela tem 28 anos ou 29 hoje,
certo,
né? Então ela tinha 6, 7 quando foi adotada na época, você veja como essa, e se você é solteira e quer, pode, né, doutor?
Sem dúvida. A lei não faz diferenciação, ela só precisa... Vai ter
que preencher tudo aquilo.
Exatamente.
Que todo mundo preenche.
Como o casal precisa ter, né? E a gente às vezes se engana, né? Ah, não, tem que ser um marido e mulher, né? Então...
Aquela família perfeita.
É, hoje nós temos que ver que a pluralidade da família hoje é diferente, né? O que importa é amor. Que bom, Brito, né?
Não é brincar de casinha.
Tá formado, já é, né? Mãe.
Às vezes vai pra um casal desestruturado que briga, né? Uma mãe ou um pai que queiram amar, que tem um tempo, disposição, e não precisa ser rico. Né? Às vezes, não, tem que ter dinheiro. Não, tem que ter...
Amor.
Condições mínimas e amor, né?
É.
Então, e o fato do pretendente ser um empresário rico e o outro lá ser um assalariado, não faz diferença nenhuma. A fila vai andar conforme andam as coisas, né? Então isso não vai te prejudicar, então é exatamente isso. Basta ter amor, ter vontade, se estabelecer dentro dos critérios da lei, né? A gente também tem que alertar que às vezes as pessoas querem adiantar o processo e procuram fazer uma adoção à brasileira, que nós chamamos, ou seja, burlando a fila.
Ainda existe muito disso.
Existe, né? Existem algumas pessoas que ainda dizem lá no estado X, tem uma criança, eu vou pegar... E aí, Vanessa, o pior é o seguinte, isso hoje em dia, se descobrindo, há uma ordem judicial para se retirar a criança, então vai ser um sofrimento para todo mundo, inclusive para a criança, né?
É que como há pessoas bem-intencionadas, há aquelas que infelizmente não estão bem-intencionadas.
Exatamente.
E que acaba virando um comércio, é o que até nós falamos
comércio
aqui
de
sempre.
Criança,
isso,
verdade?
A gente fala muito também, um assunto muito em voga, adoção de animais, né? E a gente fala fábrica de pets, né? Porque muitas pessoas acabam fazendo a fábrica de animais de estimação também, né? Doutor, já a gente pontua essa questão da adoção à moda brasileira, como nós falamos. Temos um minuto ainda? Doutor, temos um minuto. O senhor pode ir um pouquinho mais além? O Álvaro já me sinalizou aqui. Então, ainda acontece esse trâmite?
Ainda acontece. Nós, inclusive, já ocorreram as finais aqui na nossa comarca, né? Porque isso, além de tudo, é um crime, né? Você burlar essa fila, todo esse processo de se preparar, de ver os antecedentes criminais, aptidão psicológica, participar do... Então, nós temos uma fila a ser respeitada. Então, a burla disso, que infelizmente acontece, eu vou pegar essa criança e vou fazer de conta que é minha filha. Então, isso é um crime, né? Então, a gente tem que ter aí esse alerta para quem nos está ouvindo, né? Já que também a CBN sempre uma entidade que fornece a informação para o nosso ouvinte, né? que nós temos que seguir a lei, né? E a lei está aí. Mas, finalizando aqui, Brito, solteiro, solteira, tá todo mundo no mesmo barco, né?
O importante é o coração.
Tendo amor, tempo, tá valendo, valendo.
Eu lembro aqui a você, faço chamado, 14 graus é a temperatura neste momento aqui no Vale do Iguaçu. Está estacionada a temperatura, né?
Que bom,
13,
né?
14 graus.
Eu cheguei em casa e fazer almoço, que era por causa de porco ainda.
Tá certo. Brits, olha só, eu tenho várias participações aqui. Olha, lembro a você que está nos ouvindo, o WhatsApp aqui da redação é o 998710002. Anote aí, 998710002. Eu temo não dar tempo de ler tudo aqui, olha. Fim do telefone é o 26. Sou moradora do São Brás, aqui de União da Vitória. Estou ouvindo o tema adoção. Chamei até a minha vizinha para acompanhar. Também pretendemos adotar uma criança, o meu marido e eu. Então, moradora que do bacana. São Brás participando conosco.
Legal.
Fim do telefone 84. Que linda história do casal aqui do São Cristóvão. Queremos conhecer este casal. Daqui a pouquinho vai estar em podcast, já ressaltamos aqui para o ouvinte. O ouvinte quer ouvir depois novamente, acredito que quer passar aqui para a comunidade. Vai estar sim em podcast através da página da CBN Vale do Iguaçu. Fim do telefone 14. Interessante o padrinho do São, o projeto de Porto União. Pretendo fazer parte. Mais um morador, e tivemos duas participações interessadas, doutor. Acredito que quando abri para o público aqui, e tem muito mais participações. Aqui tem uma interessante, 09, diz o seguinte: já adotamos uma criança, ela está conosco há 15 anos.
Ah, que legal.
E é a nossa filha querida. O fim do telefone, como destaquei, a moradora é do bairro São Joaquim, aqui de União da Vitória.
Bacana.
Do bairro São Joaquim, participando junto com a gente. O ouvinte pode continuar enviando as mensagens. Doutor, o senhor falava a respeito da burocracia, que algumas pessoas, para evitar a burocracia, tentam burlar a lei. É isso?
Exatamente. Então, como eu te falei, né, nós temos essas regras para se tornar, primeiramente, habilitado para poder se adotar. E uma vez habilitado, ele vai guardar isso na sua fila de espera, que pode ser mais rápida Sim. ou mais lenta, conforme o perfil adotado, né? Tem, por exemplo, nós temos uma realidade que deve ser registrada aqui, que é o grupo de irmãos, né? Às vezes se encontra uma família desestruturada,
uhum.
e não é filho único, né? São dois, três irmãos, por exemplo, que são acolhidos, e a gente prima, e a lei fala isso, para, a todo custo, evitar separar irmãos, né? Porque nós podemos até ter outros problemas, né? Porque o irmão que fica, vamos supor,
vamos lá.
Que eles são separados. O que fica no abrigo fica se sentindo abandonado.
Uma tristeza muito maior.
Se sentindo abandonado. E o que vai se sente responsável por ter deixado o outro abandonado.
Ele não consegue ter esse vínculo.
E assim, Vanessa, só para complementar esse relato do doutor aqui, o que nós vemos? Que o grupo de irmãos, ele se fortalece muito quando eles estão no abrigo. Então, eles ficam muito mais unidos, porque ali são eles por eles, né? Embora a gente tenha toda uma estrutura ali de cuidadores, né? Mas o fortalecimento deles é muito grande. Então, inclusive, no estágio de convivência, a adaptação é muito mais fácil com o grupo do que se você tiver que separar, digamos,
uhum.
entende? Porque daí eles se sentem protegidos, né, um pelo outro ali numa família nova, né, então um fortalece o outro e
dúvida.
O estágio de convivência ele é mais bem sucedido.
Até acompanhei uma história na televisão faz uns 2 meses, é muito interessante. Eram 5 irmãos para serem adotados e uma família em que o casal já tinha um filho do coração e uma filha biológica, porém essa pessoa também tinha mais 5 irmãos. Então eram 5 para adoção e a família dessa pessoa com ele eram mais 4 irmãos. Como ele não ia conseguir levar os 5 com ele, os irmãos se reuniram e cada um adotou um. Então ficou um filho, um irmão para cada família, para que eles não perdessem o vínculo. Então, continua a reunião
bacana,
de família.
Né?
É uma história muito
Vanessa,
linda. Foi ao ar agora,
permite,
recentemente. Fique à vontade, doutor.
Nós tivemos um caso aqui parecido.
É
não, não, não nesses uhum, moldes, uhum. né? Mas nós tínhamos um grupo de 4 irmãos.
Certo.
Que na dificuldade, naturalmente, se unem. Né? Vejam bem, né? Retirados de casa. O maiorzinho sendo responsável pelos menorzinhos. Enfim, eles ficam muito unidos. E nós não conseguimos um casal que adotasse os quatro. Mas a Carol e a Cláudia tiveram a ideia, e a feliz ideia, de buscarem... Encontraram três casais, que um ficou com dois, e os outros dois ficaram com um, mas desde que eles mantivessem contato e o vínculo das crianças. Então hoje aqui na cidade nós temos aí os quatro irmãos que volta e meia, quinzenalmente ou mensalmente, se reúnem, vão no, nesses parques e brincam e tem esse contato, ou seja, estão cada qual com a sua família, mas não perderam o vínculo afetivo.
Né?
Então assim, foi uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque também é melhor isso do que deixar lá no abrigo até fazer 18 anos, né? E eles estão super felizes, estão super bem, a gente está acompanhando, assim, crianças saudáveis, crianças felizes, e tem um tempinho para se encontrarem com os irmãos, enfim, né? A cidade não é muito grande, né? Então permite ainda com mais facilidade. Então, às vezes, são experiências que nos trazem satisfação também de saber que deu certo. E uma outra experiência também aqui de Porto União, eram quatro irmãos, todos pequeninhos, assim, acho que o máximo tinha 7 anos, a mais velho, 8. E um casal que nunca teve filhos, ele tinha assim, uns 29, 30 anos, ela 20 e poucos.
Uhum.
E eles, aqui numa cidade do Paraná próxima, pois eles adotaram uns quatro
numa paulada só, como eu digo.
Numa paulada só.
Que joia, olha.
E eles tinham uma chacrinha, assim, acho que eles trabalham na área da agricultura, daí um ganhou uma ovelhinha, eles falavam, a ovelhinha é tua, o pôneizinho é teu, não sei o quê. Então super, claro, as dificuldades como...
Qualquer
toda família
tem,
né? Eu tenho minhas dificuldades com os filhos, não sei, todo mundo tem, né? E eles vieram e superaram, e hoje estão aí também, as crianças estão super bem também, graças a Deus.
Tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, que nós comentamos nos bastidores, e que eu acredito que é muito importante a Carolina comentar para a gente. O que é que acontece com aquela criança que evoluiu no abrigo, hoje tem por volta de 18 anos, a gente sabe que as condições para adoção é muito mais morosa, né? Para um adolescente ou para quem já está seguindo a fase adulta, o que é que acontece com ele? Essa criança que evoluiu no abrigo, ela fica desolada? Ela tem outras oportunidades? Como é que fica essa questão?
Ela vai para a rua?
Então, vai. Depois que completa a maioridade, né? Então, a gente tem que desacolher, né? Então, qual que é o trabalho que é realizado pela instituição de acolhimento? Nesses casos, como a adoção, até mesmo a internacional, ela já é mais difícil, né? Então, nós trabalhamos, assim, com a emancipação daquele adolescente, para que ele saia de lá, então, e ele tenha a possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho, né? Então, já aconteceu de adolescentes que saíram, a gente tentou curso profissionalizante, depois o município auxilia com aquele, como é que chama? Aluguel social, para que tenha a casa, mobília a casa, né? Então, assim, uma ajuda inicial para que ele consiga sobreviver, não seria esse o termo, mas que ele consiga se virar sozinho, né? Depois que ele sai de lá.
Uhum.
Então, por isso também a importância do nosso programa de apadrinhamento afetivo. Porque daí esses adolescentes, eles vão ter uma família de referência, né? Alguém que eles podem ir final de semana...
Filar uma boia.
Isso, conviver em família, descontrair, ter um apoio até e principalmente moral, né? Assim, pessoas que possam estar sempre orientando, né, nas dificuldades da vida. Porque, assim, para nós, a adolescência, né, nós que viemos de uma família estruturada, já é uma fase difícil, né? Então, imagina quem tem todo um histórico de negligência, de maus tratos, da instituição de acolhimento. Porque, assim, a instituição de acolhimento, por mais que seja a nossa aqui em Porto União, é uma das melhores do estado de Santa Catarina. Ela é bem estruturada,
uhum,
materialmente, né? As cuidadoras também são afetuosas e tal. Porém, não é a mesma coisa que uma família. Né? São vários ali ao mesmo tempo para serem cuidados. Então, eles não têm aquela dedicação exclusiva. Né? E isso faz falta no desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Então, o programa ele vem assim, tentar auxiliar dessa forma, né, com o convívio familiar, com o amor, com o afeto. Né?
Uhum, uhum. 11 e 15. Eu estou com um artigo aqui aberto sobre direitos humanos. E diz o seguinte, que a adoção sempre foi difícil no Brasil, é o que pontua uma advogada aqui no decorrer da leitura. Doutor Rodrigo, teria alguma forma de desburocratizar este sistema? Como é que vai ficar daqui para frente este sistema de adoção, com o seu entendimento, aqui no nosso país, falando como um todo?
Bom, é realmente feito por várias etapas, né?
Uhum.
Só que o tema é tão precioso...
Que é necessária essas etapas?
Tão delicado, né? Que não se pode fazer uma coisa como se for comprar um veículo e já sai com a nota fiscal e já sai dirigindo, sabe, Vanessa? Então tem que ter um cuidado, e eu entendo, né?
A burocracia, ela é importante.
Tem um papel, né? É claro, não se pode ser uma coisa sem fim. Mas assim, eu tenho até o exemplo dentro de casa, com a minha irmã que adotou, né? Ela olha o celular todo dia para ver se vai vir alguma mensagem, alguma ligação, né? E é normal isso. Mas a gente tem que pensar também que a gente tem que ter o cuidado para não acontecer depois situações desastrosas, né? De pessoas que não estão preparadas, que querem devolver a criança, como já ocorreu. Não, eu não quero mais. Não, peraí, é teu filho? Né? Para quem não sabe, uma vez feita a adoção, a certidão de nascimento da criança é cancelada. É feita uma outra certidão de nascimento com o nome dos pais adotivos.
Uhum. Avós, tudo
igual. A adoção, ela imita a natureza, né? Você, inclusive, pode, além do sobrenome, o próprio nome, João, Marcelo, Pedro, você muda, põe o nome que você quiser, né? Uhum. É o teu filho, né? Uhum. É como você tivesse escolhido, enfim. Então, é uma coisa, ela é irrevogável. Então, todo o curso, essa documentação, o aguardo na fila de espera, eu acho que tem, apesar da demora, mas ela tem um porquê, né? Mesmo assim, a gente às vezes tem tropeço, né? Evitar situações que possam ser muito impulsivas, né? Porque eu já vi com um promotor em outra comarca um casal falando assim: não, eu quero adotar. Por quê? Não, porque eu fiz uma promessa, se tal coisa acontecesse, eu ia adotar. Com todo respeito, não me parece um motivo muito legítimo, né? De amar um ser, de cuidar um ser, enfim, com todo respeito, né? Então,
entendi.
Tem que ser uma coisa muito amadurecida e muito, muito verdadeira, muito bem elaborada pelo casal, ou seja, pela pessoa solteira que esteja interessada.
Há só uma questão aqui, antes que eu esqueça de pontuar, até me pediram para a gente comentar aqui no decorrer da entrevista, o que é que acontece? A criança foi adotada, a família, ela vai ter acesso a quem adotou? Ela vai ter algum tipo de vínculo com esta informação, doutor?
Vanessa, adotou... A família biológica, né? Uhum. É importantíssimo, né? A família dela, a partir daquele momento, é a família de quem adotou, dos adotantes, né? Ela não tem nenhum vínculo com a família biológica. Inclusive, pelo processo correr em segredo de justiça, ela também não vai saber para que família foi, para onde foi. Se ela for no cartório, ela quer saber do nascimento. Não vai existir mais, porque a certidão de nascimento do biológico está cancelada agora. Nada impede, e é bom ressaltar, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que quando o adotado tiver 18 anos, se por um acaso, algum dia, ele tiver alguma curiosidade, ele possa tentar descobrir, saber, quem que sabe que é meu pai biológico, então, né?
É uma questão interessante.
Né? Então, é uma coisa muito... Não vejo muito, porque o amor é tanto, que... Não faz. Aí hoje a gente até orienta, sabe, Brits, que antigamente se tinha um pouco de dificuldade nisso, mas se diga ao filho, você é filho do coração, né? Sempre falo desde pequeno, não esconda isso, porque às vezes pode descobrir e pode talvez criar uma situação criada de quebra de confiança, enfim, né? Então sempre falo desde pequenininho, você é filho do coração, mas a mãe, o pai te ama igualzinho, até mais que se fosse um filho biológico, né? Então, mas a família biológica, ela é apagada da vida da criança. É claro que pode, conforme a idade, existir lembranças, né? Uhum. Que vão ter que ser trabalhadas, enfim, né? Se caso elas surgirem, né? Mas, tecnicamente, a família biológica não tem acesso a essa criança.
Certo. A Carolina ia pontuar uma questão antes, fique à vontade.
Então, pois é, agora até me fugiu o que, que era dentro do,
era dentro do raciocínio do doutor com relação às crianças, nós estávamos falando exatamente sobre este vínculo, né?
Ah, então, e... assim, sobre a questão da segurança, de para quem essa criança vai ser encaminhada, né? Porque você veja bem, nós enquanto Estado, nós vamos lá e retiramos aquela criança de uma família que nós não consideramos adequada.
Certo.
Então, nós temos que ter, não vamos ter certeza absoluta, né? Mas tentar colocar na melhor família possível, né? Que atenda as melhores expectativas para cuidar bem daquela criança, né? Então, o processo, ele exige uma certa burocracia, né? É necessário.
Tá, né? Certo. Brites, mais alguma questão que você queira pontuar?
O Torquato falou bem, né? Você é filho do coração.
Uhum.
E com o tempo, jamais ela vai te perguntar que... Eu vejo, pela minha situação da família, nunca ouvi eles perguntar.
Questionando.
Nunca em 40 anos.
Uhum.
É aquilo, é coração.
Mas acontece, sabe, Brites,
às vezes... Eu acho que se acontecer, você tem que dizer como é que foi.
Exatamente.
É melhor esconder da criança.
Exatamente.
Verdade sempre, em qualquer momento.
É difícil, mas se acontecer, a gente até orienta que conte, né? Que já
não
vá para não romper esse vínculo de confiança,
verdade,
né? Com a criança.
Sem dúvida alguma.
Então, se acontecer de perguntar, de querer ir atrás, talvez até numa necessidade ali inconsciente, né? Que oriente,
verdade,
isso, e isso não vai atrapalhar,
uhum,
entende? Às vezes é só, eu já vi casos assim, é só uma curiosidade. Ah, eu só quero saber quem é o pai,
uhum,
quem é a mãe, pronto, vai lá, descobriu, viu, acabou. Até porque não existe um vínculo, né, com essa família biológica,
é um estranho,
exatamente.
Verdade. Exatamente. Nós já estamos com o nosso próximo convidado, que chegou, não é mesmo, Álvaro? O fim do fone, Levi, é o 24 e diz o seguinte... Esclarecedora fala, bom dia a vocês, bom dia, fim do telefone ao 24, morador aqui de União da Vitória, e diz o seguinte, o tema deveria ser falado mais vezes.
Ah, que legal.
É um pedido, já fica o convite para os senhores retornarem, tá ok? Ouvinte gostando da fala de vocês aqui. O fim do telefone agora é o 19 e diz, minha filha sabe que é adotada desde pequena, a adoção veio aos 6 anos.
Bacana.
E sabe, desde pequena, é muito importante este diálogo. Mais uma participação aqui. O fim do telefone 05 diz o seguinte, estou ouvindo atentamente a cada fala deste programa e estou emocionada. Mais uma participação 08, adorei a história do casal. Eu adorei a história do casal, parabéns a vocês. Obrigada por participando e interagindo. Tem várias mensagens aqui chegando.
Eu quero te elogiar, você que comanda esse programa... E eu que estou velho já, caindo nos pedaços. Foi a maior audiência que tivemos até hoje na CBN.
Eu tenho tanta
parabéns
participação
ao doutor,
aqui.
Parabéns a você. Porque, na realidade, olha, nós não vamos conseguir ler todo mundo que está mandando mensagem. Veja como o assunto caiu num dia importante, que é dia da adoção.
Isso.
Né? A audiência que a CBN está levando para todas... Nossas 36 cidades que cobrimos.
Exatamente. Brites, fim do telefone é o 08. Diz o seguinte, minha vizinha adotou. A criança é incrível, ela tem 9 anos e ela se parece com ela.
Puxa mãe, por
que
pode parecer?
É o que nós estávamos falando.
Puxa mãe.
Interessante saber que aos 18 anos também segue um carinho com a criança do Abixarigo. Olha, o 20 pontuando aqui pra gente, o fim do telefone 10. Temos aqui a participação 19. Quero ouvir a história do casal de novo. Olha o casal. Vamos trazer o casal aqui? Tá certo. Então, infelizmente, 11h24, nós já estamos com o adiantado da hora.
Nossa,
até porque
hora
os nossos próximos convidados já estão aqui na antessala, Brito, aguardando para conversar conosco. Podemos deixar aqui o convite de pronto para que vocês retornem. Vocês prometem retornar com a gente?
Mas será um prazer.
A gente
com
vai
certeza.
Ser um prazer imenso. Nosso bate-papo passou rápido e nós agradecemos imensamente o promotor da infância e juventude, Rodrigo Curti Quadro. Obrigada mais uma vez, doutor, pela gentileza. Bom fim de semana e que nós possamos vir a conversar mais e mais vezes e que o ouvinte possa participar inúmeras vezes, assim como hoje. Foi. Obrigada.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Brites. Obrigada, Carol. Eu saio aqui menos ainda emocionado. Eu tenho certeza que uma força divina esteve aqui com a gente todo esse tempo. assunto tão importante, né, tão caro para a gente, né, que são as nossas crianças. Eu tenho certeza que muitos ouvintes se interessaram, se esclareceram, né? Quem sabe aí não pode surgir uma nova história de amor aí, familiar dentro das nossas gêmeas, né? Então, muito obrigado mesmo de coração. Eu queria deixar um beijo para minha esposa Araceli e para as minhas pequenas Lara e Lívia, né? Que são o meu porto seguro, são minha fonte de força para tudo isso.
Um grande abraço para elas, que estão nos ouvindo. Sintam-se abraçadas pela gente, não é mesmo, Brits? Carolina Socha de Souza, oficial da Infância e Juventude, obrigada pela primeira vez por estar aqui conosco. Adoramos imensamente a sua participação.
Obrigada, Vanessa. Foi um prazer, Brites, Dr. Rodrigo. Nossa, fiquei muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão lindo, que sempre me emociona, que eu também sou chorona. Se estou mirando aqui.
Obrigada pela audiência que chegou para nós, hein?
O Brites não. O Brites é uma manteiga derretida, né, Brites?
Eu sou uma apaixonada pela infância. Quando vocês quiserem, né, me convidar novamente, estarei.
O convite está
aceitando
feito.
Já de pronto.
E
tá?
Nós agradecemos.
Muito obrigada. Obrigada, ouvintes. E aguardamos, então, que nos procurem na Vara da Infância.
Bom fim de semana.
Obrigada.
Agradecemos a Jaqueline Castaldon, que trouxe a história deste casal para a gente, e o casal que fez tanto sucesso aqui nesta manhã de sábado.